Boa tarde, ouvinte da Rádio Ninter. Estamos começando mais uma edição do programa Sua Saúde, o seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Eu sou a Bárbara Carvalho e hoje, para quem assistiu a nossa live na terça-feira que a gente fez às 18 horas, sabe quem eu estou recebendo aqui, mas não seja por isso, para quem não viu, apresento novamente. Estou recebendo Fabiana da Silva Prestes, ela é professora do curso de Gerontologia, e o Cristiano Caveião, da Coordenação Geral dos Cursos da Área de Saúde aqui da Ninter. Tudo bem, gente?
Tudo bem,
ótimo.
Ótimo recebê-los de novo aqui, para a gente conversar mais um pouquinho sobre saúde. E hoje eles estão aqui para falar com a gente, dar dicas para um envelhecimento saudável, né?
Importantíssimo isso, né, Bárbara? Porque todos nós vamos envelhecer em algum momento das nossas vidas, né? Temos até uma professora e alguns autores que falam, né, que o envelhecimento só termina quando nós morremos.
Sim.
Então, esse não é o nosso objetivo, né? Então, queremos realmente envelhecer com qualidade de vida, com muita saúde, para que nós possamos ter essa fase do envelhecimento, né, esse período em que nós seremos idosos, da melhor forma possível e aproveitar realmente todo o período em qual nós trabalhamos para que conquistasse e chegássemos a tudo isso. Quem não assistiu, né, a live realmente de terça, nós comentamos algumas coisas sobre a atuação do tecnólogo em gerontologia, uma profissão que hoje está em constante atualização. Antes da professora Fabiana falar um pouquinho, deixa eu só, acho que dois conceitos importantes quando a gente fala em envelhecimento, é entender um pouquinho a diferença entre senescência e senilidade, né? Então, são duas palavrinhas muito usual hoje, em que quem lê algumas reportagens, algumas matérias, acaba encontrando nos textos. E às vezes a pessoa não compreende o conceito porque ela não tem realmente uma definição. Então, elas são condições que estão relacionadas, né, ao processo de envelhecimento, ou seja, a terceira idade, né? Então, hoje, né, a terceira idade no Brasil é considerada os indivíduos que têm acima de 60 anos.
Sim.
Ou mais. Então, todas as pessoas que completam 60 anos são pessoas, né, da terceira idade. Mas antes de chegar na terceira idade, esse adulto, né, jovem, precisa se preparar para ter uma melhor qualidade, né? Então, essa questão da senescência e da senilidade, elas são o próprio envelhecimento, né? Então, onde nós temos a senilidade como um processo patológico. Então, tudo que se refere a envelhecer patologicamente, nós chamamos de senilidade. E a senescência é o processo fisiológico, ou seja, o envelhecimento normal. Então, eu posso envelhecer com senilidade ou com senescência também. Aí, cabe a vocês escolherem o que é melhor. Já pensou, Fábio e Bárbara, o que vocês querem para o envelhecimento de vocês?
Sem doença, com certeza.
Com certeza.
Com certeza.
Olá, então,
né,
alunos. Eu sou a professora Fabiana, estou aqui também, né, mais uma vez aqui com vocês. E nós vamos, então, passar para vocês algumas dicas, né, do envelhecimento saudável. Eu até, esses tempos, postei na palavra da tutoria na nossa página no Facebook, né? Uma frase comentando: vocês querem viver bem mais ou viver bem e mais? Porque tem diferença, né?
Tem diferença.
Tem diferença, né? Hoje em dia a gente sabe que a população vive muito mais, né? Mas com
Sim.
que qualidade de vida, né? Às vezes vive muito mais doente, acamado. Isso não é qualidade,
não adianta, né?
Não adianta viver mais se for pra ficar assim,
Você vê,
né,
que uma palavra muda todo o sentido da frase, né? Que, como a Fábio falou, né? A Bárbara, acho que algumas pessoas têm muitas curiosidades, né?
Sim,
do que eu posso
sim.
fazer em relação ao envelhecer. Mas antes da gente falar de algumas dicas, o que que eu tem hoje de doenças que mais acometem a população idosa, né? Então, o idoso, o adulto que não se prepara no seu envelhecimento, ele acaba tendo diabetes, ele acaba tendo a própria hipertensão arterial, que são doenças crônicas hoje que acabam atingindo, né, não só a população idosa, mas uma grande quantidade da população adulta. É decorrente também dos maus hábitos alimentares, da falta da prática de atividade física, de concepções do mundo moderno, né? Porque hoje a alimentação, ela acaba sendo muito mais fast food, porque é algo muito mais rápido que nós temos.
É,
com certeza, muito mais prático, né? Já almoçou hoje, Fábio?
Já,
eu também almocei. Bárbara almoçou ou lanchou?
Acabei de almoçar também. Não, você é comida.
Comida, ó. Então, estamos todos de parabéns aqui. Porque o que acontece, né? Com a rotina do dia a dia, a gente acaba ingerindo alimentos não saudáveis. E isso contribui, né, para o aumento de peso. O sedentarismo, ou seja, a falta de atividade física,
Sim.
também acaba contribuindo para o desenvolvimento dessas duas principais doenças. Não são só essas, né, que nós temos
são várias, né?
No envelhecimento, mas as que são predominância, né? Tem um resultado, um inquérito telefônico que o Ministério da Saúde realiza. 2016 foi a última publicação, que é os dados do Vigitel. Então, esse é o nome da pesquisa. Eles fazem uma amostragem por domicílio, ligam e perguntam quais são as condições de saúde da população. E, por incrível que pareça, Curitiba hoje, 9,6% das pessoas têm diabetes. Isso em qualquer faixa etária. Então, se a gente for ver, quase 10% da população. E essas pessoas que hoje são os nossos adultos jovens serão os nossos idosos no futuro. Sim, né? Então, preciso tentar trabalhar com uma qualidade de vida para que ele possa ter um envelhecimento muito mais saudável.
Verdade.
O que nós temos aí de dica hoje, Fábio, para envelhecer com saúde?
Então, a gente começa aqui com uma primeira questão. Primeiro, esclarecendo por que hoje as pessoas vivem mais.
Eu até estava dando uma olhadinha que, de acordo com o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro cresceu 3 meses e 11 dias de 2016 para 2017. Muito interessante pensar, né? Que teve uma época que a expectativa de vida era 40 anos, né? Sim. As pessoas geralmente não passavam disso. Hoje, 60 é o mínimo, né?
Isso.
Que a pessoa
consegue. Mas vocês sabem por que isso, Bárbara? Que nós temos um aumento da faixa etária hoje em relação à expectativa de vida?
Um dos fatores são nossos avanços na medicina, né? E nas tecnologias. Antigamente tinha doenças que você morria com aquela doença, né? Hoje em dia já tem cura, a Hansenia, por exemplo, a antiga lepra, né? Antigamente, quem tinha lepra morria, né?
Sim.
O meu pai teve Hansenise.
Minha mãe também.
Tua mãe também teve,
mas ela fez o tratamento,
sim,
né?
Sim, é uma doença que agora ela já tem tratamento e ninguém mais pode dizer que morreu de lepra, morreu de Hansenise. E esse avanço na medicina e na tecnologia, não só para a questão da lepra, mas para várias doenças, né? Que antigamente era mais difícil. Os procedimentos também, né? Antigamente você ia... não que hoje as pessoas têm menos medo de hospital, mas antigamente era pior. Porque você ia lá, os procedimentos eram mais difíceis, eram mais dolorosos, né? E às vezes a pessoa, ela ia lá, passava por um procedimento que era muito difícil, causava muita dor nela. Hoje em dia, alguns são quase indolor, né? E a pessoa, além de passar por isso, ela ainda tinha que correr das infecções. Às vezes ela não morria durante o procedimento, mas ia para casa e morria de infecção, ou ali mesmo dentro do hospital, morria de infecção, né? Então, hoje em dia, isso já é menos comum, né? Já é menos difícil, né, professor?
Se reduzem as possibilidades, né? Então, todo esse avanço tecnológico, a questão genética também, que houve o descobrimento de doenças, começando até na década de 20 com o descobrimento da vacina. Tudo isso faz com que nós tenhamos a cada tempo uma expectativa de vida muito maior. E com essa expectativa de vida maior, a população idosa acaba aumentando. Quando a gente compara, né, com o número de nascidos vivos. Então, tem muitas dicas, né, que nós podemos hoje trabalhar em relação a um envelhecimento saudável, né? A primeira delas, que eu diria, é a própria atividade física, que é um dos pontos principais,
e
nós precisamos estimular desde criança, né? Então, o educador físico é um profissional hoje que é o mais capacitado para o estímulo, né, da atividade física. Hoje, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela recomenda, para manter uma saúde do coração, 30 minutos de exercício por dia. Pode ser uma caminhada não tão leve, uma intensidade um pouquinho maior, 5 dias na semana. Então, veja, 30 minutos por dia. Se a gente for ver, às vezes eu desço de um ponto antes do ônibus ou deixo o carro no estacionamento um pouco mais longe, eu já atinjo a meta, atinjo o objetivo.
O professor está falando dessa questão de descer um pouquinho antes, também a questão de ir ao mercado, né? Hoje em dia a gente sabe que é mais fácil para as pessoas consumirem os industrializados, né? Aqueles alimentos que duram mais na prateleira, né? Do que colocar lá um legume, uma fruta que vai estragar mais rápido, né? Então eles comem muitas massas, muito fast food, muita coisa industrializada. E só essa questão de você ir ao mercado, ir na feira, comprar sua fruta para fazer uma alimentação mais saudável para você, já é ali um estímulo, né? Já é uma atividade, né? Física também, né? Que na questão do idoso também vai estimular que ele sai, ele vê as coisas, ele vê, né? Ele tem convívio com as pessoas e estimula muito a capacidade motora dele, a capacidade funcional dele, né? A gente sabe que o idoso tem uma redução de massa corporal muito grande, né? Os ossos também, né? Que tem uma fragilidade maior, né? E deixar ele sair, deixar ele ter esse convívio, né? Deixar ele fazer as coisinhas dele, a atividade física também vai auxiliar muito nas atividades de vida diária área do idoso, porque às vezes a gente sabe que o idoso, ele quer fazer o pãozinho dele, né? Ele quer passar lá o café dele, gente, não tem... vocês têm que ter um cuidado com ele de ficar supervisionando essa atividade, né? Para que não aconteça nenhum acidente. Mas deixa, se ele quiser passar o cafezinho dele, se ele quiser ir na frutaria, deixa. Às vezes não vai sair aquele café, né? Mas só o fato dele ter passado, dele ter feito as coisinhas dele, para ele já é, olha, já é um grande estímulo, já é uma grande ajuda na autoestima dele, né? Essa... essa questão de não ser tão dependente dos familiares, né, das pessoas em volta, né?
Ele não deixa de perder a sua autonomia, que é um ponto principal hoje dentro do envelhecimento que nós precisamos ter. O idoso, ele precisa ser ativo, óbvio que dentro das suas próprias limitações, né? Então, a gente precisa, como a Fábio falou, acompanhar, supervisionar um pouquinho mais de perto, né? Então, mas ele não pode deixar de fazer as suas atividades ou a família não estimular ou a realizar, né? Então, voltando aqui, o nosso primeiro ponto, que era atividade física, a gente fala, não só atividade física, mas também exercitar o cérebro, né? Que precisa continuar trabalhando.
Verdade.
Palavras cruzadas, jogo de memória, também são alguns pontos principais que a gente pode trabalhar desde a fase adulta e no envelhecimento. Isso ajuda também na questão da ativação da memória. Então, acaba o raciocínio
fica... Cuidar da saúde mental também é muito importantíssimo, né?
Também o professor acabou tocando nesse fato mesmo, cuidar da saúde mental. Até esses jogos, essas coisas que estimulem, né, o cérebro, porque o cérebro é um músculo, tem que exercitar. Sim. E eu andei pesquisando também, até já falei no estudo de caso para os nossos alunos, sobre um grupo que ele fazia atividades com os idosos, e eles colocavam músicas que tocavam na época do idoso.
Uhum.
E daí isso trazia para ele lembranças, né? Fazia ele lembrar daquela época que ele fazia as coisas que ele gostava, que ele tinha convívio com os amigos, né? Porque, né, eles vão sofrendo grandes perdas, né? Até... essa terceira idade, eles perdem amigos, perdem familiares, né? E essas lembranças boas fazem bem também. E vem naquela questão também que eu até postei também sobre isso, a memória olfativa. A Bárbara sabe o que é a memória olfativa, Bárbara?
Quando você sente aquele cheiro, lembra de alguma coisa.
Isso aí, ó, a Bárbara tá por dentro, exatamente.
Lembra daquele bolinho de chuva que a avó fazia, né?
Aham, uhum, estimular essa memória, isso traz memórias boas, né? Um gostinho bom, né?
Então, estimular a memória é um fator, assim, extremamente primordial hoje dentro do envelhecimento.
Uhum.
E além de estimular a memória, né, com jogos, pode ser até com assistir televisão, roda de conversa, e o idoso acaba realmente se isolando da sociedade após a sua aposentadoria.
Uhum.
Porque ele deixa, muitas vezes, de ser produtivo, né, na sua vida laboral, e onde está o maior ciclo de amigos é o próprio trabalho. Então, ele tem a vizinhança, ele tem familiares, nem todos têm família, né, próximo, existem alguns laços que foram quebrados durante a fase adulta também, então acaba distanciando um pouquinho o idoso. E além da memória, outro fator importantíssimo é horas de sono, né? Quantas horas vocês dormem por dia de sono?
Olha, depende. Quando eu trabalhar, fazia faculdade. Hoje eu tô conseguindo umas 7 horas, mais ou menos.
Eu também. Hoje dá pra dormir umas 6, 7 horas. É. Mas a gente sabe que o ideal é de 7, 8 horas,
isso,
né, professor?
7, 8 horas de sono seria o perfeito para que a gente possa se restabelecer, estar bem descansado para o dia seguinte. E quando a gente vai envelhecendo, isso acontece um pouquinho ao contrário, né? Nós temos uma necessidade muito maior de sono, né? Então, pelo próprio processo de envelhecimento.
O corpo fica mais cansado, né?
Quando a gente é jovem, 20 anos, aguenta ir pra balada a noite toda, podia trabalhar e não ficar cansado. Só que a idade vai passando, chega aos 30, 40, 50 anos, nós
já
vamos
não quer mais.
É uma necessidade maior do sono, né? Então, e isso acaba ajudando. O sono, quando nós não temos uma regularidade, pode aumentar até a massa corporal, né? Então, nós vamos ganhando peso quando não tem um número de horas adequadas do sono. Porque
Verdade.
Eu não consigo restabelecer todos os meus sistemas corporais.
Uhum.
Fora que atrapalha a concentração, já não tenho uma boa concentração no dia seguinte, não vou conseguir ter um raciocínio bem avançado e atrapalha completamente as tarefas.
O idoso, ele precisa de mais horas de sono do que um adulto padrão, assim?
Ele sente a necessidade.
Mas ele fica nas 7, 8 horas, mais ou menos, também. Seria
alguns
bom ou precisa de mais?
Alguns chegam a 10 horas de sono. Porque a necessidade que eles têm é dormir um pouco mais para descansar. Diferente, você até comentou, 7 horas, tranquilo. Você não fica tão cansado. Agora, se você dormir 6, 5 ou 4, provavelmente você já tem uma dificuldade no dia seguinte. E o idoso, não, ele precisa de uma quantidade maior. Além de 8 horas, às vezes acabam dormindo até 10 horas.
A
então,
resistência do corpo
é normal,
já é outra, né? O corpo do idoso, ele tem mais essa necessidade, ele se sente muito mais cansado do que a gente. A energia dele já não é igual à nossa também. E falando desse assunto também, a alimentação saudável também na terceira idade, né? Deixar o idoso comer legumes, verduras, alimentos assim, né? Até porque também, eu não sei no caso de vocês, mas eu passei por isso com a minha avó. O idoso, ele vai chegando uma idade, ele já não quer mais comer legumes, essas coisas. Ele tem dificuldade a própria digestão dele é difícil.
A deglutição também, é perca da...
No caso da
dentes.
Minha avó, ela queria comer pão com leite no café, pão com leite no almoço, pão com leite na janta. E, gente, não é saudável, não é nutritivo, não é indicado, né? Ele tem essa... Ele prefere comer alimentos assim, porque para ele é mais fácil, né? De engolir e tudo e tal, né? É mais prático, né? mas não é indicado que deixe, né? Tem que ter uma alimentação saudável, os alimentos têm que ser mais picadinhos, mais arrumadinhos ali pra ele, não deixar ele comer só a bobeirinha, porque é igual criança, né? Você vai deixar a criança comer só doce? Não pode, né? E ele tem uma dificuldade também para essa questão de mastigação, e os dentes também, né? Já às vezes não, né? Não tá. Tem idosos, aqueles que usam próteses, sim, né? Que tem casos que eles tiram a prótese para poder comer. E então é indicado que seja verificado, porque às vezes a prótese ela não tá adequada. Tem casos
pode
assim,
machucar, né?
Tá machucando, não tá servindo direito. Às vezes o idoso também...
Fez, né, Fábio, a prótese há um tempo atrás e reduziu o peso. Então a prótese também não vai estar adequada, né, a boca dele.
Nossa, interessante você ter falado isso, porque muitas pessoas, né, com certeza devem acreditar que se você reduz o peso, não deve mudar nada.
Muda
assim
também.
Na boca, né, daí continua a mesma coisa, mas não.
Tem a redução mesmo. Então a prótese às vezes não fica adequada, ela machuca, então ele prefere tirar a prótese para se alimentar. Só que sem os dentes, ele não vai ter uma mastigação adequada para a deglutição
do alimento. Leite.
Por isso que prefere um alimento mais pastoso, que é mais fácil a ingesta, né, desse alimento. Deveria ser o contrário, ele precisa ser estimulado, né, a mastigar para poder melhorar até a própria questão da facial, então ter uma estrutura muscular mais forte ali. E sem falar que a alimentação tem que ser rica em fibras e pobre em açúcares, né? Então, alguns idosos têm uma necessidade um pouquinho maior de comer mais açúcares, né? Então, por um desejo, e outros já nem querem mais a questão do açúcar.
Verdade.
Então, sempre a alimentação, ela tem que ser mais rica em fibras. Então, alimentos que têm fibra, né, nutricionista, é melhor profissional para indicar.
Sim.
Então, um pão com maior quantidade de fibras, frutas, legumes, verduras, cereais, sementes, aveias. Então, alimentos que vão dar uma condição muito maior para ele, né? Então, em relação à fibra. E redução da ingesta do açúcar e muito cuidado com sal, né? Porque a pressão pode elevar.
O professor tocou no assunto de um acompanhamento nutricional. É importante, principalmente para aqueles que têm diabetes, que têm a pressão alta, né? Porque às vezes a gente não tem uma noção correta, né, de quais alimentos, como preparar aquele alimento para o idoso. Então, é importante ter esse cuidado também, né? Ter essa verificação com um profissional, né, da área, né?
E lembrando sempre que diabetes e hipertensão, elas não são isoladas. Comumente, elas estão sempre juntas, né? Então, são duas doenças em que caminham ali, de certa forma, juntas. Então, preciso ter uma atenção especial para as duas. Então, não posso trabalhar só com a diabetes e esquecer da hipertensão. Tenho que trabalhar com as duas, caso o idoso tenha. E o adulto jovem pode se preparar nesse sentido, para que ele não tenha nem diabetes nem hipertensão. Então, tendo uma alimentação saudável, com a prática de atividade física e regulando também o próprio fator do estresse, né? Então, são alguns pontos.
Sim.
E já que a gente falou em alimentação, Fábio, outro ponto importante é a água, né?
A água, gente. Então,
importantíssimo.
E eu preciso tomar, né, de água. Comumente se toma 35 ml por quilograma de peso. Vocês estão tomando a quantidade de água ideal aí para vocês todos os dias?
Não.
Vamos ser sincera, né, Bárbara? A gente não tá tomando, né?
Depois calcule aí certinho, precisa ter mais ou menos essa ingesta, né? Pra gente manter uma boa hidratação corporal, isso ajuda também até na questão da regulação do trato gastrointestinal, né? Porque o corpo absorve água,
né?
Nós precisamos de água. Então, dependendo da estrutura corporal, eu tomo mais água. Outros que são pessoas menores, o peso é menor. A quantidade de ingesta hídrica, que é uma chamada, também acaba sendo menor.
Uma boa dica também para aquele idoso que não gosta de tomar água é fazer aquelas águas de sabor, né? A gente chama águas saborizadas, né?
São bem fáceis de fazer.
São bem fáceis. Você coloca lá umas folhinhas de hortelã, umas frutas, dá um saborzinho assim, dá uma corzinha assim. Eles pensam, essa eu vou tomar um pouquinho.
Já ajuda, né?
Já ajuda, né? Estimula, né?
E dependendo da região do país, muitos idosos adoram chimarrão, né?
Chimarrão,
principalmente quem mora mais no sul,
quentes,
né?
Também.
Chimarrão, tererê, então são algumas alternativas, né? Mas não que elas vão substituir a água na sua integralidade. Então, sucos, chás e cafés, eles contêm água. Aí ele pode ser, né, somado junto com a quantidade real que eu preciso de ingesta hídrica para todos os dias. Então, a água, ela é também fundamental. Eu sempre gosto de brincar, né? Se eu for passar um pano na casa e colocar dois dedos de água no balde, a água vai ficar grossa, vai ficar suja. Se eu encher o balde inteiro e for passar pano, a sujeira vai ficar diluída. O corpo também precisa de água para funcionar. Então, ele é parte desse mesmo princípio. Quanto mais água eu tomo, mais eu consigo eliminar as impurezas do meu corpo e mantenho uma hidratação celular. Até a própria pele acaba mudando do idoso também, né? Então, ele precisa, ele já perde a sua elasticidade. Então, preciso também tomar água para manutenção de uma pele saudável.
Ai, gente, isso dá tonalidade, a oleosidade da pele. O idoso, ele fica com a pele mais fininha que, e mais ressecada também, né? É comum a gente ver os idosos se coçando, tendo muita coceira. E eles coçam e fazem feridas, eles lesionam a pele, né? Então, é bom passar bastante hidratante também nessa pele desse idoso, principalmente depois do banho. E o banho, é importante lembrar que ele tem que ser banhos mais curtos e a água mais para fria do que para quente. Porque a água muito quente também vai fazer com que essa pele, que já tá fininha, fragilizada, fique mais ressecada. E se você passar o hidratante logo depois do banho, aproveitar que os poros estão abertos ali, né? O hidratante entra melhor na pele, né? Hidratar. Se for sair no sol também, cuidar da pele, né? Passar protetor solar.
Sempre, né? Protetor solar.
Óculos, bonés, qualquer coisa que ajude, né? A evitar, né? Machucaduras na pele do idoso, que já é mais fragilizado.
Até o uso do guarda-chuva vale, né? Pra proteção daqueles dias muito quentes. A gente pensa, não vou usar o guarda-chuva, é feio, mas tem uma proteção solar contra os raios UVA e UVB, evita também queimaduras na pele e também a exposição a esses raios que são, de certa forma, cancerígenos, né? Então, estão fazendo a prevenção de várias coisas. E, além disso, nós temos também a questão do tabagismo, né? E do alcoolismo, né? Então, os idosos também precisam prevenir na fase adulta o uso do tabaco, né? Então, ninguém deveria fumar, esse seria o principal objetivo, né?
Verdade.
E o uso do álcool sempre socialmente, né? Então, o idoso, ele não significa que ele não possa beber nada de álcool, mas ele precisa ter uma ingesta também, só que controlada, assim como todos os adultos também, porque isso faz com que ele tenha, né, o próprio uso do tabaco, como por exemplo, a expressão facial, as linhas de expressão ficam muito mais marcadas, quem é tabagista de quem não é, então já tem uma própria prevenção para a saúde, né, da pele e para sua apresentação pessoal, né, o cartão postal que é o rosto, né.
Verdade, né?
É, perfeito. E dentro de tudo isso, qual que é a importância para o idoso dele ter o conhecimento sobre as mudanças no corpo dele? O que que isso pode mudar na rotina dele?
Olha, interessante, né, Fábio?
Muita coisa, né, Bárbara? Ele ter esse conhecimento porque ele tem que ter essa noção do que está acontecendo no corpo dele, de que é comum, né, com a idade, né? Porque ele vai envelhecendo, ele já não consegue mais fazer as coisas que ele conseguia fazer antes. Uhum. Isso por si só já causa uma irritação no idoso, ele já fica mais depressivo, né? O corpo dele está mudando, a aparência dele está mudando. Ele antes fazia atividade física, passeava o dia inteiro, hoje ele já não consegue mais fazer tudo que ele fazia antes. Dentro de casa também, ele era mais ativo, hoje ele já tem algumas limitações, né? E a acessibilidade também, né? A questão, às vezes o idoso fica estressado só de sair para fora da casa, né? As calçadas tudo íngreme, né?
Nós não temos
não
muita
tem
acessibilidade, né, nas cidades.
A nossa cidade, se a gente for parar pra pensar também, ela não é adequada, né? Para essa população que está envelhecendo, né? E tudo isso prejudica, né? Essa noção do idoso quanto ao corpo dele envelhecendo, quanto às as coisas que ele pode fazer, que ele pode realizar, ele já fica se sentindo mais inútil, né? Ah, eu tenho que ficar dentro de casa mesmo, porque eu tô ficando feio, eu tô ficando velho, né? Não vou nem sair pra fora da minha casa, né? Muitas
ele já
vezes,
tem
né?
Uma baixa autoestima, né? E precisa também levantar essa autoestima dele, com certeza.
O trabalho,
isso ajudando,
né? Se ele vai trabalhar, né? Falar, tem que manter mais tempo no mercado de trabalho. Mas daí, o trabalho também não tá adequado pra ele, né?
Nós temos aqui Bárbara, uma ouvinte, que está na nossa página da Rádio Ninter, e ela está perguntando ao que nós estávamos comentando anteriormente em relação à ingesta de água, né?
Sim.
Ela pergunta se o funcionamento do rim precisa dessa ingesta de água. Então, o rim, ele vai filtrar todas as impurezas do sangue. Então, quanto mais água nós tomarmos, né, da quantidade ideal, nós temos uma melhor filtração glomerular ali e as impurezas, as toxinas acabam saindo pela urina. Então, é importante realmente tomar água para que a gente possa manter a hidratação. Algumas pessoas, como por exemplo os idosos que têm uma perca da funcionalidade renal, aí precisam fazer uma ingesta hídrica muito mais controlada, então depende um pouquinho da situação. Se ele é saudável, ele pode tomar a quantidade de água normal. Agora, os que têm essa restrição hídrica, precisa ter esse controle. Daí o nefrologista vai ser a pessoa, junto com o nutricionista, mais indicado para poder falar qual é a quantidade de água ideal aí nesse tipo de situação, né? Como nós falamos, o idoso fica um pouco recluso. Nessa reclusão em casa, podem surgir os problemas psicológicos, né? Quem é que não conhece uma pessoa que tenha depressão, já teve depressão, né? Que já fez tratamento.
É difícil hoje em dia não conhecer ninguém assim, né?
Então, são doenças do século que também podem acometer idosos e precisamos nos preparar também para esse envelhecimento, né?
Essa questão do corpo dele estar envelhecendo já é uma causa para, né, para que ele tenha depressão, a exclusão dele da sociedade também. Quem nunca viu o filho filho tá lá com, às vezes, com o neto lá mexendo no celular e o idoso tá só olhando, não tá entendendo nada, né? Ele não...
Não inclui o idoso nessa
não
rotina,
inclui
né?
Ele,
por acharem
né?
que talvez ele não vai entender, não vai, né? Conseguir entrar nesse meio, né? Muito pelo contrário, hoje em dia os idosos estão muito mais tecnológicos do que, né?
Sim.
Eles estão dentro desse mundo.
Sim, eles usam o smartphone, né? Até pra agendar consulta, usam aplicativos, né? De transporte. O próprio caixa eletrônico é uma tecnologia que eles também têm acesso,
eles também têm acesso. Sim. E mesmo aqueles que têm dificuldade, têm já programas voltados a essa prática de ensinar o idoso com relação a essas tecnologias, de colocar ele a par, né?
Então, nós temos uma proximidade hoje muito maior, né, do idoso com a própria tecnologia. Tem até aqueles dispositivos de queda, né, que o idoso tem uma pulseirinha,
sim,
que se ele cai em casa, aciona uma central, a família é acionada para identificar o que aconteceu. Então, são vários recursos hoje tecnológicos que acabam auxiliando o idoso, né, dentro do seu envelhecimento.
Aquele idoso também que fica muito em casa, às vezes, né, é comum a gente ver o idoso almoçando, tendo as suas refeições sozinhos em casa, né. Já tem também alguns restaurantes que perceberam, né, essa necessidade de incluir ele, porque o idoso, ele tem necessidade de almoçar com alguém, né, seja com a família ou com os amigos. Tem alguns restaurantes já convidando esses idosos para irem ter suas refeições lá, porque ele tem uma inclusão social muito maior, né, ele tá lá com outros amigos, conversando, e tem algumas atrações voltadas já para eles. Ó, isso também é uma dica aí de empreendedorismo, viu?
E outro ponto importante é uma vida sexual ativa que o idoso também pode manter, né, não pense que o idoso não tem vida sexual. Né?
Então, verdade, né?
Independente de homens e mulheres, o desejo ainda permanece, né? Então, ou seja, a intensidade se torna muito menor, né? Ela acaba sendo reduzida, mas a vida sexual também é um ponto bem importante para um envelhecimento saudável, né? Do idoso aí. Então, são alguns pontos que a gente precisa sempre pensar, né, em relação ao envelhecimento do idoso. Então, para que eu possa proporcionar esse envelhecimento da melhor forma possível, né? Então, seriam alguns hábitos aí de qualidade de vida que a gente pode ter desde quando adultos jovens para chegar no envelhecimento
muito mais
saudável.
Porque, como nós comentamos, envelhecer todos vão, né? Menos aqueles que morrem antes, como diz o professor. Mas se espera que todos irão envelhecer, e se vão envelhecer e viver mais, por que não com qualidade de vida, né? Porque não de uma forma mais saudável, e não precisa a gente esperar ficar idoso para começar a cuidar dos dentes, para começar a ter uma alimentação saudável, para começar a fazer atividade física, né? Porque fazendo essas coisas bem antes, enquanto ainda somos jovens, né, vai fazer com que a terceira idade seja muito mais saudável.
Sim.
Né?
E é uma vida social também ativa. Esse idoso precisa manter-se inserido na sociedade e não ficar recluso. Então, ele participa de todas as atividades que ele fazia antes, ele está em contato, né, nas questões religiosas, os que têm fé, que acreditam. Então, eles estão ali inseridos na sociedade e eles acabam não saindo e permanecem, né, dentro das suas ações aí. Então, isso acaba sendo também outras coisas bem importantes, né, e manter a vida do idoso muito mais ativa, né, nesse sentido aí. Então, dentro das coisas que a gente falou, a gente comentou um pouco da nutrição, que precisa ter uma alimentação saudável. A gente falou também da prática de atividade física, né? Então, até pela recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 30 minutos, 5 dias por semana. Mas não é só caminhada que o idoso pode fazer. Exercícios de menor impacto, como a hidroginástica, também é recomendado. Às vezes já tem algum problema de articulação, né? Então, ele já pode fazer a natação. Alguns idosos também, a hidroginástica, e alguns idosos também gostam de natação, que são atividades de baixo
impacto. Gostam bastante.
Então, se mantém ativos fazendo exercício físico ali. Outro ponto, né, que a gente comentou, manutenção do peso, né? Então, não estar acima do peso já é um fator para o envelhecimento saudável.
Ingestão de água.
Água. Então,
alimentação com
muita água.
Todas essas, isso. Atitudes são atitudes positivas que proporcionam um envelhecimento mais adequado, né? Então, são algumas dicas que os nossos ouvintes hoje podem adotar desde a sua adolescência, desde a infância, né? Então, não deixar só para o finalzinho, mas para...
Finalzinho da vida,
próximo,
aí, né?
Próximo, né? Dos 60
adotar,
anos,
né?
Aí, adotar.
Quanto antes começar,
então, a gente já tem que pensar, né? Pra... Isso, para as crianças, né? Os filhos. O que eu tenho que fazer? Uma qualidade de vida desde o momento que ele nasceu. Então, nasceu, a gente já tem que ir pensando no próprio processo
aí
de envelhecimento.
Aí entra também o papel do gerontólogo, né? Preparando essa pessoa para um envelhecimento saudável, né?
Então, um gerontólogo precisa ser um profissional que está atuando.
Uhum.
Então, junto com a equipe multidisciplinar, médicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, odontólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos. Então, é uma vertente, né? Uma área muito grande de pessoas que estarão atuando, né, desses profissionais junto ao processo de envelhecimento do idoso, para que ele tenha esse envelhecimento saudável. Então, preparar o adulto para o envelhecimento ou... O idoso, no caso, tratar já as doenças, no caso, se ele já tem doenças nessa fase que ele começou a envelhecer, Bárbara.
Ah, perfeito. Professores, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Gostaria muito de agradecê-los novamente por ter vindo aqui duas vezes essa semana para ter esse papo com a gente. Quando vocês voltarem, né, daí a terceira vez, a gente brinca, daí dá para pedir música, né? Daí aqui com a gente coloca aqui na rádio. Queria agradecer também a todos os ouvintes, quem está nos ouvindo pela rádio e pela live aqui também, que acompanhou. Esse foi o programa Sua Saúde, né? O seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Semana que vem a gente volta com mais um tema interessante para você poder se cuidar muito melhor. Uninter, gigante como o Brasil. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente.